Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede. Vamos aos assuntos em destaque hoje. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa obriga supermercados e padarias de todo o estado a higienizarem carrinhos e cestos de compras. Servidores estaduais passam a noite no plenário da Assembleia Legislativa. 5 empresários suspeitos de fraudes em licitações municipais são presos no Paraná. E ainda, no dia da pizza, que tal sair da dieta? Vamos falar sobre estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A massa de ar frio perdeu força no Paraná, mas ainda temos muita umidade no ar. Sol em quase todas as cidades, mas no início da noite, nevoeiros e nuvens vão se formar desde o sul até a região metropolitana de Curitiba, e isso influencia nas temperaturas. Na capital, hoje máxima de 22, 23 em Ponta Grossa, 22 para Guarapuava, 24 em Pato Branco e Laranjeiras do Sul, 27 em Foz do Iguaçu, Guaíra, Umuarama e Maringá, 26 em Apucarana e Londrina. Os servidores estaduais em greve ocuparam a Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira, mas fizeram um acordo então com os deputados estaduais e aguardam uma reunião com o governo do estado. Após este acordo, eles deixaram o plenário da Assembleia Legislativa, as galerias da Assembleia Legislativa, por volta das 11h30 da manhã. 400 servidores estavam credenciados para acompanhar os trabalhos na Assembleia Legislativa. E um outro grupo ontem forçou a entrada e ocupou os corredores de acesso ao plenário. Eles chegaram a trancar as portas, não permitindo que os deputados saíssem na tarde de ontem. Passaram a noite na Assembleia Legislativa, houve muita negociação. O deputado líder do governo, Hussein Bakri, o chefe da Casa Civil, Guto Silva, se reuniram na madrugada para tentar atender os pedidos dos servidores em greve, que pedem, além do pagamento do reajuste salarial de 4,9%, pressionam agora a saída do secretário de Educação, Renato Feder. Mas, de toda forma, então, há um canal de diálogo entre os grevistas, a Assembleia Legislativa e o governo do estado. Pelo menos, então, para que eles deixassem a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais fizeram hoje cedo a última reunião deste semestre. 44 deputados estaduais estavam na sessão e Hussein Bakri garantiu, então, que uma reunião com os servidores vai acontecer na tarde de hoje para tentar resolver este impasse entre os servidores públicos do Paraná, que estão em greve há 15 dias, e o governo do estado. E uma lei aprovada na Assembleia Legislativa obriga supermercados e padarias de todo o Paraná a higienizarem os carrinhos e cestas de compras depois do uso. A lei agora foi para a sanção do governador.
Carrinhos ou cestos utilizados por consumidores para transportar produtos dentro dos supermercados e padarias terão que ser lavados pelos estabelecimentos com água e sabão após cada utilização, independente do tempo de uso, e não poderão ser disponibilizados aos consumidores sem que o processo de limpeza e higienização tenha sido completado. Para o deputado autor da lei, Requião Filho, do MDB, esta é uma questão de saúde pública.
Nós temos um problema sério de higiene em alguns estabelecimentos, onde carrinhos, cestos de supermercado jamais foram limpos e higienizados. Nós temos problemas como gripe, nós temos lei federal mandando colocar álcool em gel em todos os estabelecimentos para combater a proliferação de doenças contagiosas. Por que não passar uma água no carrinho, num cesto, onde nós colocamos a nossa comida? As pessoas compram carne, compram vegetais, compram produtos e colocam num carrinho sem nenhuma higiene. A cada 15 dias me parece sensato que esses carrinhos, esses cestos, tenham uma higienização adequada.
A lei aprovada em redação final pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira prevê ainda que esses locais disponibilizem álcool em gel ou outro produto higienizador para os clientes higienizarem as mãos. No texto, o parlamentar Requião Filho justifica que a lei vai cumprir o que está previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que prevê como direito básico do consumidor a proteção da saúde. Segundo o deputado, a ação será de baixo custo para os empresários.
É um projeto com um custo adicional muito baixo para supermercados, para quem mexe com esse tipo de venda de atacado, e traz um benefício muito grande para a população. É apenas uma higienização para que as pessoas que compram comida possam ter certeza que ela não será contaminada no carrinho. E é normal, quem tem filho sabe, as crianças gostam de andar dentro do carrinho. Vai estar descontaminado para ela. Mas ao momento que aquela criança pisou no chão, vem andando na rua, na calçada, e ela pisa dentro do carrinho, esse carrinho tem que ser higienizado. É uma questão de saúde pública. É um benefício para todos, que custa muito pouco e que pode evitar diversos problemas de saúde e dores de cabeça, até mesmo para os donos dos estabelecimentos.
A fiscalização será feita por funcionários do setor de vigilância sanitária de cada cidade. Os estabelecimentos que descumprirem a lei estarão sujeitos à multa, além de outras penalidades legalmente previstas no Código de Defesa do Consumidor. A lei será sancionada em 15 dias. De Curitiba, repórter David Lira.
O roubo a agências bancárias vem aumentando em pequenas cidades do Paraná e preocupando a Polícia Civil do Paraná. Foram presos envolvidos no roubo de uma agência de 4 barras na região metropolitana de Curitiba.
O trabalho de várias equipes policiais desde a madrugada desta segunda-feira terminou na prisão de um homem envolvido no roubo de uma agência bancária em 4 barras na região metropolitana de Curitiba. A abordagem aconteceu no final da tarde na cidade de Fazenda, Rio Grande, também na região metropolitana. O resultado é do trabalho das equipes da RONI, a Rondas Ostensivas de Natureza Especial, do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, e do Setor de Inteligência da Polícia Militar do Paraná. Segundo o subcomandante do BOP, o Major Durval Tavares Júnior, o homem foi abordado em uma via pública e chegou a passar um nome falso para não ser identificado, mas acabou descoberto.
Nós deslocamos algumas viaturas do Batalhão de Operações Especiais para a Fazenda Rio Grande e logramos êxito em abordar essa pessoa, né, em via pública, e a hora que chegamos na residência constatamos a existência desses 2 veículos. Os 2 veículos são roubados, né, um dos veículos é blindado, o outro veículo tem uma chapa de aço, né, com um compartimento que eles que permite eles atirarem, né, através de uma janelinha. Eles usam veículos furtados ou roubados para chegar no banco, que são os veículos que eles abandonam, e esses são os veículos que eles usam para a fuga, né? Então, com certeza, são os veículos que foram utilizados nessas últimas ações. Inclusive, essa Pajero branca, a cor original dela é prata, então eles, inclusive, pintaram ela.
Além dos veículos, foram encontradas munições de calibres variados e várias unidades de artefatos usados para furar pneus de veículos. Ainda segundo o Major Durval Tavares Júnior, o BOP está trabalhando integrado com outras forças de segurança pública para localizar todos os envolvidos no roubo à agência bancária em 4 barras e também os autores do crime semelhante em Matinhos, no litoral do estado, na última semana.
O crime contra a Caixa Econômica Federal em Matinhos é de competência da Polícia Federal. O BOP está auxiliando a Polícia Federal. Todas as informações que nós temos, nós estamos passando para eles. Mas a gente continua, a Polícia Militar continua realizando incursões, tentando identificar o restante da quadrilha.
O homem preso de 40 anos tem longa ficha criminal com roubos, homicídios e várias participações em ações criminosas dessa mesma natureza, sendo a maioria no Rio Grande do Sul. A Polícia Militar pede que quem tiver informações sobre os demais suspeitos, ligue para o telefone 190, auxiliando em resultados mais rápidos e efetivos. Repórter Priscila Paganotto.
5 empresários também foram presos, mas estes suspeitos de constituir empresas para fraudar licitações em municípios do Paraná. O caso foi investigado pelo Gepátria de Londrina, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do município. O promotor de justiça, Renato de Lima Castro, explica que a investigação começou a partir de suspeitas da gestão em Londrina.
A Secretaria de Gestão, ao constatar indícios, fortes indícios de fraude e ligações entre empresas e seus respectivos empresários, remeteu ao Gepátria Londrina para que nós pudéssemos iniciar a investigação. A partir de então, se constatou que existia um grupo, um agrupamento de pessoas físicas e jurídicas mancomunadas que estavam associadas para praticar crimes contra a administração pública. Na verdade, elas se uniram para violar o caráter de competição e o sigilo das propostas e terem vantagens para contratação junto à administração pública. Em razão disso, o Ministério Público, por intermédio do GEPATRIA, pleiteou na Justiça de Telêmaco Borba a suspensão das atividades dessas empresas, os contratos que elas firmaram em vários municípios do estado do Paraná, e também Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que também a prisão temporária de 5 dos principais responsáveis. Uma quadrilha há anos que vem praticando crimes contra a administração pública. É importante enfatizar que outros empresários também atuam nesta ordem de atuação, neste modo de operacionalização. Quero dizer, eles unem seus esforços, escolhem um setor de atividade, montam empresas laranjas para o cometimento de crimes em detrimento dos cofres públicos dos municípios do Paraná.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, segundo informações do promotor. Na capital, 4 funcionários da empresa de impermeabilização envolvida na explosão de um apartamento em Curitiba prestaram depoimento à Polícia Civil. Eles afirmaram que era comum a troca de rótulos nos produtos perigosos usados pela empresa. A intenção era diminuir o custo de transporte deste tipo de produto. A empresa usava na identificação um rótulo escrito shampoo. Uma funcionária afirmou em depoimento que o proprietário da empresa chegou a embarcar em um avião com um produto perigoso, olha só o risco, dentro de uma garrafa PET. Ele chegou a apertar mais forte a tampa para dar a impressão de estar lacrada e teria então conseguido passar pela segurança do aeroporto. Outras testemunhas serão ouvidas neste caso até a próxima semana. Na explosão, o menino Matheus, de 11 anos, foi arremessado para fora do apartamento da irmã dele, no 6º andar, e morreu devido à gravidade dos ferimentos. A irmã dele, o marido dela e o rapaz que fazia a aplicação do produto no sofá do apartamento seguem internados. A seguir, vamos falar da reforma da Previdência, como está a votação em Brasília. E também um estímulo a você no Dia da Pizza.
O Paraná em Rede volta já.